pode alguém viver satisfeito sem saber coisas tão simples da vida, como quem sou, de onde vim, para onde vou, o que estou fazendo aqui nessa vida de matéria? O que é a matéria? Como ela surgiu? O que era antes de ser matéria? O que eu e todos éramos antes de sermos o que somos? E o antes de tudo ser o que é? O que era? Por que pensamos? Por que imaginamos? O que é o pensamento? O que é a imaginação? Por que sofremos? Por que morremos? Enfim, qual o objetivo da vida? E a natureza? Por que existe o dia e por que existe a noite? Por que existe o frio e o calor? Por que existe o homem? Por que existe a mulher? Existe o positivo e o negativo? A falta de respostas definidas e definitivas para essas perguntas e outras mais tem deixado o ser humano num beco sem saída, não encontrando mais sentido na vida. E por isso estamos aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz, de segunda a sexta-feira, das 13 às 14 horas, para responder e explicar tudo isso com base e com lógica, com provas e comprovações. Está no ar o seu programa Encontro Racional.
Apresentação, Mágio Luísa. Na sonoplastia, Salomão Souza e Manuel Joaquim.
Alegria, alegria, ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. É com muita satisfação que pedimos licença para entrar em seus lares ou onde estiverem, desejando a todos uma tarde de muita paz e saúde. Que saúde e paz, não há dinheiro que pague. E nossos relógios marcam exatamente o Encontro Racional. E vamos dar início ao programa, que nos indica o caminho dos acertos, da paz, do amor, da fraternidade, o seu programa Encontro Racional.
Nos abençoe o mundo racional e uma saudação racional a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Líder FM do Recanto das Emas. É, minha gente, sexta-feira, né? Passou e a gente nem viu a semana correr. E é como a vida corre, hein? A gente tem que ficar esperto. Se a gente quer conseguir coisas boas, verdadeiramente boas na vida, a gente tem que fazer por onde. E o que é bom na vida? Ah, porque na matéria não tem nada de bom. Ah, ah. É, não tem não, não tem não. Tudo é passageiro, tudo é ilusório. O que parece ser bom hoje, vai ser mal amanhã. É, eu posso ficar dando aqui milhares de exemplos, meus queridos ouvintes, para vocês verem que nada do que existe na matéria é bom. É, porque tudo que existe na matéria é efeito do conjunto elétrico e magnético, que são as energias positivo, aparente, barra, negativo, que comandam todo o universo. Comandam quem está ligado a esse conjunto eletromagnético, a quem está ligado na matéria. É, vocês veem, gente, que até um dia desse eu citei um exemplo nas empresas, né? Tudo é análogo, tem uma analogia. Tudo segue uma linha, que é a linha eletromagnética, que é a linha aqui, é a linha materialista, a linha desse segundo mundo. E nesse segundo mundo, simplificando muito, simplificando, chegando tudo à sua mínima, ao seu mínimo expoente, nós vamos sintetizar em quê? Positivo e negativo. É isso. Positivo e negativo. E não tem nada mais. Foi desse positivo e desse negativo, que são as energias elétrica e magnética, que surgiu todo esse mundo material, esse mundo aparente, né? Aparente. Agora, por isso que é importante saber o antes de ser. Porque o positivo e o negativo surgiu de onde? Ah, o positivo e negativo são o polos de energias elétrica e magnética. E antes de ser energia eletromagnética, tem que saber o antes de ser para compreender o que hoje nós vivemos e com que nós lidamos. Que nós lidamos o tempo todo é com energias. A pessoa fala, não, eu estou lidando com uma pessoa, eu estou lidando com um negócio. Não. Nós estamos lidando com energias, que a matéria é um ser simbólico. O que está atrás dessa matéria, o que está atrás de todos os seres, animais racionais, animais irracionais, vegetais e minerais, o que é? Energia. É a energia é que é a vida. A matéria é apenas o veículo de manifestação daquela energia. A energia funciona através dos símbolos que são os seres materiais. Animais racionais, animais irracionais, vegetais e minerais. E todo esse contexto, esse universo, sol, lua, estrela, né? Água, terra, animais e vegetais, que são sete partes que compõem o mundo e são sete partes que compõem os seres. Nós somos feitos de sete partes e dependemos dessas sete partes para viver. E essas sete partes, o fluido dessas sete partes, que eu acabei de dizer, sol, lua, estrela, água, terra, animais e vegetais, é o fluido dessas partes é que dão consequência à vida do ser humano, que faz a harmonia do ser humano, é o fluido dessas sete partes, fluido, energia. E por que se fala fluido? Porque na verdade, energia é uma só, racional. Agora, o eletromagnético, a gente fala energia eletromagnética, mas na verdade é um fluido eletromagnético, porque o fluido é tudo aquilo que tem vida provisória, que tem vida limitada. Aí vocês vão dizer, não, mas e esses seres invisíveis, que são os espíritos, eles têm princípio e têm fim. E os espíritos, eles são viventes do contexto material, que tem a parte material invisível e tem a parte material visível, né? Que é a parte simbólica. Mas quem manda é o mundo invisível. Se a gente, por isso que é preciso se conhecer. Porque se a pessoa não se conhecer, ela não sabe lidar na vida com essas forças todas. Ela vai lidar na vida achando que está tendo como realidade e verdade a parte simbólica, que é a parte material. Ah, eu tô cortando um cabelo. Ah, eu tô fazendo isso. Não, na verdade, tudo isso é simbolismo. Nós estamos lidando com energias. E cada ser que está materializado aqui entre nós, seja animal racional, seja animal irracional, seja vegetal, seja mineral, tem o seu lado invisível, tem o seu dono que precisa ser respeitado. E tem gente que não entende isso por falta absoluta de conhecimento e é só falta de interesse de ter conhecimento. Que o conhecimento já está na Terra, que é a cultura racional. Né? Olha só que na internet nós temos feito uma propaganda imensa. Tem blogs e mais blogs maravilhosos explicando o que eu estou dizendo e muito mais. Tem os programas de rádio, que é esse, que é o programa oficial, o nosso programa oficial da Web Rádio Universo Desencanto. Tem o programa A Voz Racional, que tem também as gravações na internet, né? Que é o programa, nosso programa em Nova Iguaçu, né? Tem o nosso programa Boa Noite, Brasil Racional, que é os domingos, e a gente está sempre anunciando aqui. E por que a pessoa não se interessa? A pessoa está sofrendo, veja bem, a pessoa está sofrendo, a vida dela não dá certo, entra ano e sai ano, é o mesmo feijão com arroz. Trabalha, paga as contas, sofre, toma banho, olha filho, leva para a escola, aquele feijão com arroz, aquela rotina que não acaba. Será que a pessoa está satisfeita de viver assim? É, porque quem não está satisfeito procura sair dessa. Procura ver qual o objetivo de tudo isso. Tem que ter um objetivo maior, né? A pessoa com o mínimo de bom senso, ela vai entender que tem um objetivo maior de tudo isso. E vai procurar saber, né? Procure, consulte tudo, vá fundo em tudo. E vá com a mente aberta. E com o sentido, e o sentido alerta, para saber separar o que serve e o que não serve. O que tem lógica e o que não tem lógica. Que é, como muitas vezes a gente até vê gente falando o seguinte, eu falei nisso, um assunto puxa o outro, né? Hoje cheguei aqui com vontade de falar. Grande novidade, né? Todo dia eu cheguei aqui com vontade de falar. Mas tem gente que chega, é um absurdo, eu já ouvi isso, desde menina que eu ouvi isso. Ah, pois é, eu amava tanto meu filho, meu parente querido, Deus levou meu filho. Que absurdo, Deus vai querer morte de alguém? Ora, ah, pois é, fulano está doente, né? É, mas Deus mandou a doença, nós temos que ficar conformado, porque é vontade de Deus, ficou paralítico, é vontade de Deus. Escuta aqui, mas que Deus é esse? Mas que Deus é esse? Já era muito tempo a pessoa desconfiar que ela está focalizando Deus errado. Ela está focalizando o oposto de Deus. Porque, vejam bem, gente, vamos ter bom senso. Nessa vida, o principal é o bom senso e ter calma. Ninguém precisa brigar com ninguém, ninguém precisa ofender ninguém, ninguém precisa prejudicar ninguém. A única coisa que a gente precisa é calma e bom senso. Vocês, meus queridos ouvintes que são pais, eu lhes pergunto. Vocês que são deformados, que a gente sabe que a gente é cheio de defeitos. A gente que é cheio de defeitos. Vocês teriam coragem, se tivesse poder, de mandar uma doença para um filho seu? Vocês teriam coragem de provocar um acidente, fazer um acidente, ou mandar uma doença que deixasse seu filho paraplégico, que deixasse seu filho cego? Você faria isso de sã consciência? Com certeza, a resposta de vocês, pais, será negativa. Por quê? Um pai que tem coragem de fazer isso com o filho, não é um pai, é um monstro. É um monstro. Então, minha gente, vamos parar de dizer, foi Deus. Deus não manda desgraça para ninguém e Deus não manda castigo para ninguém. Isso é um absurdo. Porque senão, ele não seria perfeito. Porque um ser perfeito, ele não tem raiva. Ele não tem rancor. Ele é perdão puro. Ele é bondade pura. E uma pessoa que tenha esses defeitos, presta bem atenção, que tem raiva, que é vingativo, que falou, ah, você não está presente, eu vou te fazer ficar aleijado. Isso aí não pode ser Deus. É, porque uma pessoa que tenha esses defeitos, e já está dizendo, né, não é perfeita. E se não é perfeita, ela então pertence a esse contexto nosso aqui. Ela não pertence ao mundo superior. Que lá no mundo superior é o mundo dos eternos. E por que eles são eternos? Porque são puros, puros. A gente não sabe o que é pureza. A gente vai conhecer o que é pureza quando a gente se ligar completamente a ela. Mas vamos para dar uma noçãozinha. Pureza, um coração nobilíssimo, bondade absoluta. Puros, limpos, quer dizer, não tem maldade na cabeça, né? E é energia pura, não é ligada a nada que seja de material, absolutamente nada, e perfeito. Agora, uma pessoa para ser pura, limpa e perfeita, ela não pode ter raiva, ela não pode ser vingativa. Não, presta atenção, gente. Um ser assim pode ser, no máximo, um ser do campo espiritual. Ah, sim, porque no campo espiritual há essas variações. Ah, no campo espiritual, sim. Mas no campo racional, na eternidade, na eternidade é tudo puro, limpo e perfeito. Não existe nada disso. E Deus pertence ao mundo supremo, não pertence ao mundo espiritual. O mundo espiritual é uma deformação, de parte do mundo eterno. Quando nós entramos, saímos do mundo eterno, entramos numa parte que não estava pronta para entrar em progresso, que era pura, como o restante do mundo eterno é puro, só que não estava pronta para entrar em progresso. Malmente comparando, é como se fosse hoje, nós somos adultos e nosso filho de 2 anos. Ele é um ser humano como nós, mas não está pronto para desenvolver e fazer tudo que nós, adultos, fazemos. Era mais ou menos assim, lá em cima. Só para ter uma ideia, para facilitar a compreensão. Adentramos aquela parte, essa parte não aguentou o progresso que nós começamos a desenvolver lá, a gente foi advertido que não deveríamos proceder a esse progresso. Mas nós entramos lá passeando, achamos bom, a gente entrava, saía e não acontecia nada, porque assim de imediato realmente não acontecia nada. E a gente achava que estava muito bem, aí resolvemos continuar, usar o livre-arbítrio. Redundou no quê? O que, que aconteceu? Qual a consequência? Essa parte que estava no nosso mundo verdadeiro, que é o mundo racional, que era uma pequena parte, uma planície racional, agora veja o tamanho do mundo racional, hein? Que é uma pequena parte deu consequência a esse universo imenso que nós conhecemos. Agora calculem o que é o mundo racional. Não tem condição de calcular, né, ninguém? Não tem mesmo. Então, essa parte se deslocou. E no se deslocar, né, no se deslocar, quando demos pelo deslocamento, quisemos voltar, mas já não éramos os mesmos, que nós havíamos perdido vibração, né, não tínhamos mais condição de retornar ao nosso mundo verdadeiro, a parte onde onde é o nosso verdadeiro habitat. E aí fomos continuando, progredindo por conta própria em cima daquela planície, né? E se transformou em 2 energias elétrica e magnética, que hoje são as energias que regem e comandam o pensamento e a imaginação. É, energia elétrica e magnética. Positivo, aparente, o elétrico, negativo, o magnético, que são respectivamente as energias do pensamento, elétrico, e da imaginação, magnética. Né? Então, para verem que, resumindo tudo, tudo se deformou e ficou tudo resumido, era uma energia só e passou a ser, a se dividir em 2 energias negativas. Porque estão fora do estado natural. E por estar fora do natural, e por essas energias eletromagnéticas terem surgido através de uma transformação, que foi a transformação da energia racional da planície, que se transformou em eletromagnético. Por causa disso, tudo se transforma, porque tudo foi gerado dessa energia eletromagnética, que é uma transformação. Então, por isso que tudo se transforma, e é por isso que nós nos transformamos. Agora, a diferença muito grande é que nós, que fomos os causadores de tudo isso, nosso corpo original foi perdendo as energias, as vidas, até que perdeu todas as vidas, as energias, as virtudes, e se extinguiu em cima do início da água, que é energia elétrica, e do início da terra, que é energia magnética. E ao se materializar, ao se extinguir, o que sobrou do nosso corpo original se materializou em forma de máquina do raciocínio, que é a glândula pineal. E essa mesma energia que se materializou em forma de glândula do raciocínio, de glândula pineal, foi a causadora da matéria, do pensamento, da imaginação, da máquina da imaginação e da máquina do pensamento. É que deu a causa. E essas energias eletromagnéticas é que comandam o pensamento e a imaginação. Então, nós ficamos, e todo o mundo material, que é uma parte simbólica do mundo invisível, é como se fossem robozinhos, né? Como se fossem aparelhos, os aparelhinhos ali, tudo movido à energia. É, até a pedra tem vida. É, a pedra tem vida, a pedra chora. Nossa, a pedra quando rola no rio, né? Vai rolando no rio, quanta dor. E o ouro, coitado? Quando vão fazer um anel ou uma joia qualquer, que é lapidado, né? Que vai ali, nossa senhora, meu Deus do céu, quando o ourives vai trabalhar, como dá gritos de dor. Quando todos tiverem o raciocínio desenvolvido, todos ouvirão os gritos de dor das pedras preciosas sendo lapidadas, do ouro, né, sendo trabalhado pelo ourives e de outros metais, né, quando são derretidos no fogo. É uma lapidação, tudo sofre, tudo tem vida, gente. Tudo tem vida. Tudo tem vida. E nós, como somos os causadores, o que causou toda essa odisseia, essa tragédia universal, foi esse habitante do mundo racional que está materializado dentro da nossa cabeça como máquina do raciocínio e que agora chegou à fase dele desmaterializar. Por que chegou? Porque nós, tudo que nós passamos, nós nessas eternidades todas, nascendo e morrendo, e que foram duas grandes fases. Primeira fase, a fase da imaginação, que é o primeiro milênio. Primeiro milênio não quer dizer mil anos, quer dizer uma grande fase desse universo, onde a energia magnética estava se estabelecendo para comandar e desenvolver a máquina da imaginação, né? Então, primeiro foi a energia magnética. Depois, quando a máquina da imaginação já estava completamente desenvolvida, então a natureza mudou de fase, né? Mudou de fase para desenvolver a máquina do pensamento. Porque eu falei que no início, quando o habitante do mundo racional se materializou, depois deu causa à máquina do pensamento e à máquina da imaginação, né? Então, ficou foi formado o restante do corpo, do aparelho, e nós nascemos do chão. Tanto o homem, foram os habitantes do mundo racional que se materializaram em cima do início da água, dando causa ao sexo masculino. E a mulher? O habitante do mundo racional que se materializou em cima do início da terra, dando causa ao sexo feminino, a fêmea. Né? E nascemos do chão, nascemos tudo do chão. É. Agora, quando diz, mas quem foi primeiro, o homem ou a mulher? Todos nasceram do chão, todos nasceram do chão. Agora, o homem é que foi o causador da mulher. É, porque a energia magnética é a resina que saiu da goma, e a goma é o elétrico. E com o calor do foco de luz, que é hoje é o sol, com o calor do foco de luz em cima daquela parte que nós entramos e que foi descendo, então a massa cósmica racional da planície se transformou em goma, depois com um foco de luz cada vez mais quente, foi saindo uma resina dessa goma. Então, veja bem, essa resina foi o princípio da energia magnética, o princípio da fêmea, o princípio da mulher. É. E a energia elétrica, que é a goma, né, que foi primeiro. Então, primeiro, se for falar em termos de homem e mulher, homem e, se a gente for considerar homem e mulher como macho e fêmea, primeiro foi a parte massa, né, do sexo masculino, para depois o do sexo feminino, porque a resina saiu da goma. É, então, o homem foi a causa da mulher. É verdade. É, e alguma mulher que ia achar ou contestar ou não gostar, o que, que a gente pode fazer? É a verdade, né? Então, a gente tem que procurar estudar e entender. Porque, na verdade também, esse negócio de homem e de mulher, a gente está vendo que é só aqui na deformação. Porque a verdade, a realidade crua e nua de todos nós é lindíssima. Todos nós somos uma energia só, energia racional. E é por isso, então, voltando agora à primeira fase, primeiro milênio, a fase do desenvolvimento da imaginação pela energia magnética, segunda fase, o segundo milênio, para desenvolver a máquina do pensamento pela energia elétrica dentro da nossa cabeça, e agora a terceira fase. Por quê? Porque a gente tem três máquinas na cabeça. A gente não disse, acabei de dizer há pouco, que quando a gente se extinguiu, então houve a formação, a materialização da energia racional, do habitante do mundo racional, como máquina do raciocínio, e houve que deu causa à máquina do pensamento e à máquina da imaginação. E depois nascemos do chão. A água e a terra foram formando micróbios, vírus, esses vírus, cheio de detalhes. Mas esses detalhes, eu não acho assim conveniente ficar falando isso num programa de rádio, que isso é bom a pessoa estudar ali no livro para entender. Eu tenho que falar por alto, senão fique enjoativo e vocês não vão entender nada. E com muita razão, que isso é coisas para que a pessoa se aprofunde e pesquise, né? Então, os aparelhos foram formados e nascemos do chão. Nascemos do chão tendo dentro da cabeça três máquinas correspondentes a três mecânicas. A máquina de baixo para cima, a máquina da imaginação, a máquina do pensamento e a máquina do raciocínio. Então já foi desenvolvida a máquina do pensamento e da imaginação. Então agora, por isso entrou a fase racional, porque esse conjunto eletromagnético, ele não poderia jamais desenvolver o raciocínio. Ninguém nunca raciocinou, porque o raciocínio só desenvolve movido por energia racional, ligada à energia racional. E essa energia não tinha dado entrada na natureza para funcionar a energia racional que está materializada, entenderam? Porque o pensamento é uma energia elétrica materializada dentro da cabeça. A máquina da imaginação é uma energia magnética materializada dentro da cabeça. E elas puderam ser desenvolvidas porque a parte do mundo invisível é elétrica e magnética. Então esses viventes invisíveis, que uns chamam de espírito, outros chamam de santo, outros chamam de orixá, cada um dá um nome. Eles são, na verdade, são nossos irmãos invisíveis, elétricos e magnéticos. E como eles surgiram? Tudo isso está no livro Universo e Canto, com riqueza de detalhes. Mas para falar um negócio desse aqui, a gente teria que ficar dias e dias aí, não dá tempo. Vocês têm medo de comprar o livro, ou adquirir, ou pegar emprestado, ou pegar lá na biblioteca pública para poder estudar, certo? Então, para desenvolver o raciocínio, por isso que houve uma mudança de fase, o mundo racional se ligou ao segundo mundo. Ficou formado agora um mundo só, porque a energia racional já está aqui. Os habitantes do mundo racional todos estão por aí. Eu já falei isso, estou falando isso desde que o programa começou. Tem habitantes do mundo racional no mundo inteiro. E às vezes eles se materializam como pessoas, para as pessoas se materializam como discos voadores, como luzes de várias cores, diversos matizes, de vários tamanhos, né? E sempre com a gente sabe reconhecer que são os habitantes do mundo racional, pelo comportamento de paz e pela paz que essas aparições nos trazem. Agora, tem também esses do campo espiritual, elétricos e magnéticos, são deformados, que também se materializam, mas eles se materializam é para atacar, é para fazer medo, é isso e aquilo, né? Então, de forma que agora estamos na fase racional. E o raciocínio está sendo desenvolvido, mesmo que a pessoa não esteja estudando cultura racional. Por quê? Porque, acabei de falar, porque os habitantes do mundo racional estão em todo lugar, estão fazendo tudo para ver se recuperam a gente, se salvam a gente dessa inconsciência, desse magnetismo, desse fanatismo pela matéria e pelo magnetismo. É, eles estão trabalhando de noite, noite e dia, e a gente precisa ajudá-los lendo o livro que eles trouxeram para nós, que é o livro Universo em Desencanto, né? Então, minha gente, hoje eu até nem... Eu fui aqui, disparei a falar que Nossa Senhora, né? Então, agora nós vamos ler só um pedacinho aqui para confirmar do livro do oitavo do histórico e responde uma pergunta que muita gente faz. Muita gente pergunta, quais são as transformações pelas quais teremos que passar para chegarmos ao nosso mundo de origem? Isso é muito importante saber. Olha... Vão passar, diz o racional superior, vão passar da fase de animal de origem racional para a fase racional. De animal racional, passando para a fase de recuperação racional. Na fase de recuperação, está em tratamento, é mediador consciente. De mediador consciente, passa para aparelho racional. Da classe de aparelho racional, passa para racional. Da classe de racional para o grau de supremacia racional. E o grau de supremacia racional para racional puro, lindo e perfeito, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Para verem, gente, quanta coisa que a gente tem que estudar para passar por esses estágios todos dentro da fase racional. E olha, e é muita gente que nem começou ainda, né? A estudar os livros. É por isso que a gente está sempre recomendando para que não adiem, não deixe para amanhã tudo de bom e de melhor que você pode fazer para você hoje. E esse tudo de bom e de melhor que você pode fazer nesse terceiro milênio é estar em dia com a cultura do terceiro milênio, que é a cultura racional. Uma pausa musical.
Então, onde quiser fomos, desses donos lá que vem. São pedras que se jogam na evolução de progresso. Mas alguém veio de fora para mostrar-nos o regresso.
Você está ouvindo o programa Encontro Racional, um programa de cultura racional dos livros Universo em Desencanto. Estes livros podem ser adquiridos pela internet, pelos sites www.universoemdesencanto.com.br ou www.culturaracional.com.br. Maiores informações sobre os livros Universo em Desencanto, na Biblioteca Racional, no Plano Piloto, no Conjunto Baracate 306. Conjunto Baracate, Sala 306, telefone 61-3323-7684. Repetindo, 3323-7684. Os livros ainda estão à disposição dos ouvintes na Biblioteca Pública da Asa Sul, na 507. Convidamos aos nossos ouvintes a conhecer outros programas de cultura racional. www.webradio.universoemdesencanto.com.br, diariamente, 24 horas. É o nosso programa oficial. www.programaavozracional.com.br, de segunda a sexta-feira, das 14 às 15 horas. É o nosso programa de cultura racional de Nova Iguaçu, no estado do Rio de Janeiro. www.boanoitebrasilracional.com.br, aos domingos, de 19 às 21 horas, nosso programa de cultura racional em João Molevade, Minas Gerais. Estamos também divulgando a cultura racional através do nosso programa Luz da Razão, nas seguintes emissoras: TV Goiânia, Rede Bandeirantes de Televisão Goiás, Canal 11, aos domingos, às 10h45. TV Maranhense, Rede Bandeirantes de Televisão, Canal 12, aos sábados, às 9h. TV NET Belo Horizonte, Minas Gerais, Canal 14, às terças-feiras, às 21 horas e aos domingos, às 10 horas. TVT de Bom Jardim, Rio de Janeiro, Canal 10, todos os dias, 4 vezes por dia, em horários variados. Nova TV Franca, São Paulo, Canal 9 da NET, aos domingos, às 11 horas e todos os dias, em horários variados. Oh, minha gente querida, né? Sexta-feira, né? E como foi nossa semana? Tomara que tenha sido maravilhosa, com saldo positivo. O que, que é sal, semana maravilhosa? Semana maravilhosa para nós, né? Que estamos nos encontrando racionalmente, é a gente não ter feito mal a ninguém, não ter falado mal de ninguém, não ter pensado mal de ninguém, não ter imaginado nada sobre ninguém e sobre nada. É a gente ter contemplado sempre as coisas que elevam, as coisas que enobrecem a nós e aos nossos semelhantes. Se a nossa semana foi assim, que beleza, né? Deu superávit, como dizem os empresários, superávit, é lucro puro, lucro energético, né? É lucro, lucro energético é bondade, é paciência, né? É tolerância, é amor ao semelhante, é respeito, é abnegação, né? É calma, é simplicidade, é persistência no caminho do bem, isso é que é saldo superávit, saldo positivo para a Mãe Natureza, é isso. E falando em Mãe Natureza, né? Hoje a gente trouxe aqui um recado belíssimo, muito bem feito, do nosso querido professor Porfírio das Neves. que nos fala sobre a formação do ser humano. E ele diz o seguinte: formar o corpo humano é uma coisa, formar o ser humano já temos que considerar algo. É sempre bom repetir: este mundo, antes de existir desta forma, vem sendo formado em outros mundos, até chegar nesta condição de existir. É, ele está dizendo em outros mundos, porque desde que saiu do mundo racional, vieram sendo formadas várias dimensões. Então, foi descendo, formando essas dimensões e se transformando para pior, até chegar nesse buraco em que nós estamos de matéria, né, minha gente? Então, é por isso que a formação do corpo humano, presta atenção, muito interessante, acompanha a formação do universo e deve ser vista em diferentes degraus ou eternidades, cada um com sua ação genealógica, usando a fórmula do degrau anterior, somada a uma nova ação que caracteriza um novo mundo ou uma nova eternidade ou uma nova formação. Isso por causa da transformação. É, a gente só pode, a gente, de onde está, é que a gente parte para dar origem a um novo ser, né? A um novo ser. E onde a gente está, você vem com todas as características da dimensão que você está. Vai descendo, vai transformando, vai diminuindo, vai deformando e vai adquirindo as características daquela dimensão que você está fazendo, que você está formando. Porque não se esqueçam, meus queridos ouvintes, que nós é que demos causa a tudo isso que está. Daqui para cima, nós é que demos causa a tudo isso. É verdade. É, a gente já passou pela dimensão, que é o astral superior, depois veio descendo, várias vezes veio descendo, passou pelo campo espiritual, em visita, e agora estamos aqui, materializados, né? E se a gente não ficar esperto, desce de classe mesmo. Vira bicho irracional, de quatro pés e de dois pés. É, e os de dois pés estão aí, ó, que são esses monstros aí, estrupando criança, fazendo atrocidade, já viraram bicho irracional, só que é de dois pés. Tem tudo de gente, mas não é gente, é bicho mesmo. Verdade. Bem, continuando, então assim, este mundo de energia elétrica e magnética foi formado em 21 eternidades, ou podemos dizer, 21 mundos de ação genealógica diferentes. Por exemplo, então essas eternidades, elas têm a ver, a eternidade não se conta. Vocês estão ouvindo e vão perguntar, mas quantos anos tem uma eternidade? É incontável. A eternidade é um termo, é o nome que o racional superior dá para o início e o término de uma deformação. O início até o término de uma deformação para começar outro tipo de deformação. É, então, por causa da transformação, né? Tudo vai se transformando. Então, uma eternidade, até que completa aquela deformação, é uma eternidade. Que essa eternidade pode ser bilhares de incontáveis anos, e às vezes, por exemplo, a eternidade da borboleta enquanto largata, aquilo é uma eternidade, enquanto ela está naquele casulo, é uma eternidade. Quando vira borboleta, acabou aquela eternidade, passa para outra eternidade. Entender? É, tem a ver com a transformação e respectiva dimensão que cada transformação está se dando. Ficou claro? Ah, tá bom. Se não ficou, se telefone reclama. Tá bom, minha gente. Por exemplo, o primeiro degrau da primeira eternidade fala da ação de progredir por conta própria. Esta ação não se perde ao longo dos demais degraus, É porque até hoje nós estamos progredindo por conta própria, né? Passeando. Menino, não vai ali não. É má companhia, a gente fala com o filho. Não vai, mas ele quer fazer tudo por conta própria. Não vai nesse lugar que é perigoso, mas ele quer passear. Nós estamos passeando, estamos por conta própria até hoje, hein? O negócio é feio, hein? Não parou ainda. É. Então, todos esse conta própria continua em todas as eternidades, atenuado pelas condições de cada eternidade. Todos os habitantes do mundo racional que estão progredindo por conta própria continuam neste mundo. O que é interessante fazer notar é que o corpo humano vem sendo formado ao mesmo tempo com a formação do universo. A formação do corpo começou após a extinção de uns tantos habitantes do mundo racional em cima da goma e da resina. A goma virando água e a resina virando cinza, que nós comentamos hoje, né? Em cada uma dessas partes foi sendo construída uma forma para dar continuidade à vida que se extinguia. Só para lembrar, ainda não existia sol, lua, estrela, animais nem vegetais. Eram apenas o foco de luz racional, a goma e a resina. E, evidentemente, os habitantes do mundo racional em degeneração, cada qual numa ação de progredir, razão heterogênea. Nem todos os habitantes se extinguiram na goma e na resina. Outros se extinguiram em camadas de energia superiores, de diferentes menesaromos. E são justamente os que vieram se transformar em habitantes do astral e de outras paragens. A extinção deles foi diferenciada daqueles que ficaram no chão, na goma e na resina. No campo do astral, os que ali ficaram, os primeiros a serem formados da nova vida, foram chamados de agentes planejadores ou arquitetos, tratados como planetas pelo racional superior, os sete personagens. Hoje também temos os planetas do astral inferior, mas no princípio eram apenas os planetas do astral superior. Cada um desses planetas é um habitante do mundo racional que, podemos dizer, perdeu menos virtudes, ficou numa forma superior para a formação da nova vida em progresso. Daí tratarmos como formação heterogênea, a origem da vida deformada. E foram justamente estes planetas, ou estes habitantes, como queiram, que elaboraram a planta do corpo humano nas formas da goma e da resina, quando a gente se extinguiu no chão. Foram eles que formaram a planta do corpo humano. Daí então, quando a goma penetra a cinza, todos começaram a nascer do chão, todos começaram a nascer do barro, todos começaram a nascer das formas. As duas formas, os dois sexos. E todos os demais seres sendo formados por essas duas energias. Fica assim respondida uma velha questão humana: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O que nasceu primeiro foram as duas formas para a formação dos corpos do galo e da galinha, com a capacidade de reprodução. Mas as formas já tinham em si o planejamento da capacidade de reprodução. Esta fórmula da construção de corpos com a capacidade de se reproduzir foi adotada por esses arquitetos com a finalidade de abrigar a infinidade de habitantes do mundo racional que se extinguiu e que precisavam de um corpo para se manifestar no novo mundo, o mundo deformado. Portanto, a referência que é feita para esta vida que vivemos como sendo uma vida deformada, é tão somente devido ao fato de termos nascido de duas formas, o espermatozoide, né, o sêmen, e o óvulo. Por isso, somos uma vida deformada, ou uma deformação racional. Claro, essas formas têm uma origem racional, daí o nome animal racional. Ao falarmos da formação do corpo humano, tratamos o assunto em termos de máquinas, mecanismos de funcionamento, geração e criação. Falamos das formas usadas para a construção do corpo o cromossomo XX, feminino, e o cromossomo XY, masculino. Entretanto, se vamos falar da formação do ser humano, temos que considerar que alguém vai habitar o corpo. Temos que falar do habitante do mundo racional. Logo, o ser humano é o conjunto de um corpo de origem deformada, tirado de duas formas, habitado por uma energia racional, um habitante do mundo racional. Fazendo uma comparação, o corpo humano é que nem um carro ou uma casa. O ser humano passa a ser assim considerado quando o motorista dirige o carro ou quando alguém habita a casa. O ser humano não é um simples objeto construído por diferentes razões heterogêneas. O ser humano se resume na energia que habita esse objeto ou esse corpo. Uma coisa é formar o corpo, outra coisa é formar o ser. É como um proprietário de um imóvel. Primeiro, ele constrói o imóvel, para depois poder habitar dentro do imóvel. Só existe um morador se tivermos construído primeiro uma morada. O imóvel tem as suas transformações e suas reformas, o que obriga o habitante a se modificar, a se evoluir dentro do imóvel. Assim, o ser humano evolui através dos tempos. Então, quem vai habitar um determinado corpo é o causador da formação desse corpo. Como quem vai habitar um imóvel é o causador de alguém ter construído este imóvel. Como quem vai dirigir um carro é o causador de alguém ter feito o carro. Se não tivesse ninguém para dirigir o carro, para que seriam feitos carros, né? Assim, minha gente, é muito importante fazermos esta reflexão acerca da vida. Tudo que existe tem o seu dono, que é o causador de tudo que existe. E o dono está no primeiro mundo, o dono verdadeiro, de onde tudo começou a ser construído para formar o segundo mundo, que é esta deformação racional. E quem é o dono do segundo mundo? O verdadeiro dono, que tem os supostos donos, elétricos e magnéticos. Mas quem é o dono legítimo, verdadeiro? Um raciocínio supremo, que se transformou pela transformação da planície nessa infinidade de raciocínios. E quem é o dono da vida? É o raciocínio. E quem é o Deus verdadeiro dos racionais? O racional superior, um raciocínio supremo, por estar acima de todos e de tudo. O raciocínio supremo é que originou. É a origem verdadeira de todos os raciocínios. E quem é o raciocínio? É um habitante do mundo racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. É a vida que precisa de um corpo. E hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que todos os raciocínios são de origem do mundo racional. O mundo racional é o causador de todas as máquinas do raciocínio e, por isso, raciocínio racional, racional raciocínio. Parecer final feito pelo racional superior. A matéria surgiu da desventura, do desequilíbrio do ser racional, que por si mesmo escolheu e optou por este passeio, julgando sair-se bem ao entrar por uma parte que não estava pronta para entrar em progresso, mas julgavam que iam aprontar essa parte e aprontaram assim da maneira que aí está, nessa degeneração e deformação racional. Então, o Espiritismo, por não conhecer estas coisas, julgava ser uma encarnação do Espírito para ver a formação do ser humano, como se alguma coisa encarnasse na pessoa. O que está encarnado na pessoa é o conjunto que formou a pessoa. é o conjunto elétrico e magnético causador da formação do corpo. A pessoa está ligada a este conjunto por ser formada por este conjunto, que é a composição desta natureza deformada. Então, a pessoa está ligada ao fluido elétrico e magnético, e não a espírito algum. Não há sobressalente algum no corpo, e sim a fábrica, que é o raciocínio. Então, quem fez e faz a forma é o raciocínio. E quem habita o corpo que sai das formas é o raciocínio. Os espíritos são outra categoria de vida, com seu corpo de vida própria, nunca passaram pelas formas da matéria e nem podia. A grande confusão que foi feita do ser humano com os espíritos é que ambos, tanto os espíritos como os seres humanos, viveram sempre em experiências, experimentando tudo, daí nunca poderem acertar com a verdadeira origem da humanidade. Agora sim, na fase do desenvolvimento do raciocínio, é que a humanidade está desvendando toda esta formação e tendo revelado todo o conhecimento da origem de tudo e de todos que estamos encontrando nas brilhantes páginas do livro Universo em Desencanto. E está aí este belo texto do nosso querido professor Porfírio das Neves. E vamos ver agora o nosso horário para ver se ainda temos algum tempo. Por favor, Salomão.
13 horas e 59 minutos.
Ah, então o nosso tempo já acabou. Minha gente, uma alegria muito grande estar com vocês. Que todos tenham um fim de semana precioso. Precioso em paz, em saúde, em sossego, em tranquilidade. Que sejamos todos muito conscientes, racionalmente, que procuremos agir com equilíbrio, com bom senso, que o bom senso não ocupa lugar. É o bom senso em todo lugar, ele é bem recebido. Por isso que ele não ocupa lugar. É verdade. E segunda-feira estaremos aqui de volta. Que o mundo racional abençoe nossas residências todas, que todos sejamos abençoados. Agradecemos aqui a todos que nos ouviram. Vão desculpando aí que a internet está com outro problema, não sei o que aconteceu com o site. Para a dona Antônia, que já está lendo, nosso abraço muito especial, que tenha uma boa leitura nesse final de semana. Um grande abraço para seu esposo, seu Fernando, ao senhor Horácio, a dona Sandra, Júlio César e família, ao seu Cristiano e empregados, ao seu Ligeirinho e Romualdo, ao seu Macedo, a Hilda, amiga de Lili, né, que mora na quadra 504 aqui do Recanto, e a Alaide, né, que mora na quadra 101. Se eu estiver errada, você me corrige, Alaide. E a todos os demais que estão nos ouvindo, a dona Ilma, né, e que é nossa querida irmã racional, que de vez em quando vem aqui fazer a visita e que nos trouxe aqui para a rádio. E a todos os estudantes de cultura racional que estiverem ouvindo pelo rádio, que pela internet não será possível. Nosso abraço muito grande, agradecendo aqui ao seu divino e seus filhos, né, de estarmos fazendo esse programa aqui, estamos muito satisfeitos, né, aos demais colegas aqui que fazem seus programas, né, aqui na Rádio Líder, e falam também do nosso programa, muito agradecida. Estamos já aqui com a Lili nos aguardando para entrar com o Melhor da Tarde com a Lili. Muito agradecida, até segunda-feira. Que todos procurem aproveitar bem o tempo com coisas úteis e proveitosas. Não levem em consideração nada de negativo. Perdoem a todo mundo, minha gente. E vamos contemplar o bem, que só assim nós chegaremos no além supremo, que é o mundo racional. Salomão, muito obrigada, meu filho, a você, a todos, o meu grande abraço, que as flores brancas perfumadas do além abençoem nossas residências. Até segunda-feira.
programa Encontro Racional. Rádio Líder FM 98,1 MHz. Telefone 3434-6883. 3434-6883. Participem. Este programa tem o apoio cultural dos estudantes de cultura racional, como também do Mercado Central do Riacho Fundo Rio, Maquinha Espécie, Conjunto 2, Lote 18. Telefone 3399-7661. 3399-7661. Programa Encontro Racional. Programa Encontro Racional.
A gente tem compromisso com a vida. Passa o tempo e a gente não dizendo o seu mistério. Parece muita ousadia, muita presença.
Estamos chegando ao final do nosso programa Encontro Racional. Agradecemos a sua audiência e contamos com ela para o próximo programa. Lembrando a todos que este programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, de 13 às 14 horas, aqui na Rádio Líder FM 98.1 MHz do Recanto das Emas.
Salve Brasil Racional! Salve Brasil Racional!